um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o funcionamento dos juizados especiais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da juíza Nilce Regina Lima. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Nilce. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. Para mim também é um enorme prazer estar aqui participando desse encontro para esclarecer um pouco a população sobre o sistema dos juizados especiais.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia começar contando para os nossos ouvintes no que consistem e quais são os principais objetivos dos juizados especiais?
Bom, os juizados especiais, eles fazem parte do sistema da justiça, da chamada justiça ordinária. É um ramo da justiça ordinária. Uhum. E o grande objetivo dos juizados especiais é abarcar aquelas causas menores, aquelas causas que são prementes para a população e cuja necessidade de solução é premente. E as partes não estão dispostas a esperar a tramitação normal de um processo que anda pelos meios ordinários. Então, os juizados especiais nasceram com essa finalidade, agilidade na prestação jurisdicional.
Uhum. E quais são as vantagens da existência dos juizados especiais para a justiça brasileira em geral, doutora?
Bom, na verdade, o que acontece é que o deslocamento dessas causas de menor complexidade, de menores valores, para um ramo especializado, faz com que haja uma especialização mesmo dos juízes nessa seara e que as causas consigam chegar ao seu fim mais rapidamente, uhum, atendendo o anseio da população, que é ver o seu problema resolvido.
E qualquer cidadão pode entrar com uma ação nos juizados, doutora Nilce?
Na verdade, nos juizados especiais, as pessoas físicas maiores e capazes podem, uhum, ser partes. Então, os menores não podem ser partes no juizado. Aí eles têm que se valer da justiça no rito comum ordinário. Então, partes maiores e capazes, maiores de 18 anos.
Uhum. E, doutora Nilce, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes e quais são as competências dos juizados e esclarecer quais tipos de problemas podem ser resolvidos nesses órgãos da justiça?
Bom, nós temos três tipos de juizados. Nós temos, uhum, os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais e os juizados especiais da Fazenda Pública. Nos juizados especiais cíveis, todos esses juizados têm competência para causas de menor complexidade. Nos juizados especiais cíveis, a competência é de, até vamos falar em termos de valores, até, uhum, 40 salários mínimos. Causas com valores até 40 salários mínimos, as partes podem se valer do juizado especial. Na questão criminal, todos os crimes com penas que vão até 2 anos, a pena máxima cominada de 2 anos, também tramitam pelo juizado especial criminal. E o juizado especial da Fazenda Pública, que é uma criação mais recente, a lei de 2009, uhum, de 2010, ela diz respeito às causas contra estados, municípios, Distrito Federal e territórios, e que envolvam causas de 60 salários mínimos. São só causas contra esses entes públicos.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Nilce Regina Lima, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos juizados especiais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona a audiência de instrução e julgamento no juizado especial cível?
Bom, antes de chegar na audiência de instrução e julgamento, vou fazer uma pincelada rápida, claro, de como é o procedimento. Uhum. A parte que tem uma demanda, ela vai até o juizado, protocola, faz o seu pedido oralmente, nesse caso de até 20 salários mínimos, ela não necessita de advogado. A partir desse momento, é designada uma audiência de conciliação, onde as partes vão ser atendidas por um conciliador, nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mediante concurso. Não obtida a conciliação, por qualquer razão que seja, aí então parte-se para a instrução do processo. Vai ser a oportunidade em que a gente vai colher provas para saber quem é que está com a razão, se é o autor ou se é o réu. Na audiência de instrução e julgamento, em regra, as partes já vão acompanhadas das suas testemunhas. Nesse momento, a partir do momento que a audiência é aberta, são tomados os depoimentos das testemunhas, das partes, ouvidos autor e réu, isso tudo conduzido por um juiz leigo, que também é qualificado para essa função mediante concurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O juiz leigo que conduz a instrução do processo, a partir do momento que se sentiu satisfeito com as provas que forem colhidas, ele vai, então, elaborar um projeto de sentença. A partir do momento que ele elabora o projeto de sentença, ele é submetido ao juiz togado, que no caso é o juiz de direito, que é o juiz supervisor do juizado especial. E o juiz togado, então, vai analisar a sentença proferida pelo juiz leigo e pode confirmar essa sentença, homologar essa sentença, ressalvar alguma coisa que o juiz leigo não possa ter decidido de acordo com o entendimento do magistrado, ou, inclusive, proferir outra sentença em substituição.
E, doutora, sobre a participação dos advogados nessas ações, é necessário o auxílio de um advogado durante o processo?
Nas causas até 20 salários mínimos, não é necessária a assistência de advogado. A parte pode ir pessoalmente até o balcão do juizado especial e fazer a sua reclamação. Nas causas acima de 20 salários mínimos, é obrigatória a intervenção de advogado.
E, doutora, a conciliação, ela tem sido estimulada nos juizados?
É o objetivo primordial dos juizados é a conciliação. É que que na nova versão do CPC, que entra em vigor logo, existe também uma previsão da obrigatoriedade da conciliação prévia. Então, o objetivo é realmente que as partes cheguem a um consenso e resolvam o seu problema sem a necessidade da intervenção do judiciário. Então, o objetivo do juizado especial é a conciliação. E a gente tem conseguido um índice bastante alto nesse aspecto.
E a senhora sente que a população também está um pouco mais aberta a conciliar?
Até porque a demora de um processo não é interessante para ninguém. Ninguém gosta de dormir pensando que tem um processo tramitando na justiça. Isso causa angústia, causa tensão. Então, às vezes, as partes abrindo mão de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, elas conseguem resolver a sua questão e acaba aquela angústia, aquela tensão, aquela sensação de injustiça. Porque a parte mesmo, através das suas colocações, as partes chegaram ao consenso. E às vezes é muito fácil para um juiz proferir a sentença e resolver o problema que lhe foi trazido. Mas às vezes o problema de fundo entre as partes não se resolve. Então é muito melhor uma conciliação em que as partes espontaneamente resolvem a situação.
E, doutora, a senhora explicou um pouquinho, mas se não for obtido um acordo na audiência de conciliação no juizado especial, como se dá a continuidade do processo?
Bom, nessa mesma audiência em que houve a conciliação, que houve a tentativa de conciliação, no caso, já é designada uma audiência de instrução e julgamento. Né? Ou então as partes dizem assim, não quero, não tenho provas a produzir, as minhas provas são documentais, são as que estão no processo. Aí a gente vai para o julgamento antecipado, que se chama. Então nós temos duas possibilidades a partir da audiência de conciliação que não foi exitosa. Ou julgamento antecipado, porque todas as provas já estão no processo, ou uma audiência de instrução e julgamento para então fazer a coleta da prova oral.
E como o cidadão pode proceder caso ele perca uma ação no juizado especial, doutora Nilce?
Bom, se o processo, a causa, for até 20 salários mínimos, em que não houve a assistência obrigatória de advogado, para o caso de recurso, a lei exige que esse seja através de advogado. A parte não pode, ela não tem legitimidade, capacidade de postular pelo recurso no juizado. Com advogado, o advogado efetivamente vai opor o recurso, que é encaminhado, então, para as turmas recursais aqui do Estado do Paraná, que é, uhum, é o segundo grau de jurisdição para os juizados especiais. É onde vai ser reanalisada a sentença proferida pelo juiz, uhum, de primeiro grau.
A senhora poderia aproveitar e explicar um pouco para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, como funciona essa questão do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau de jurisdição?
Bom, é assim, nós temos a nossa justiça, ela é dividida, vamos falar na justiça, uhum, estadual, que é a realidade mais próxima, sim, das pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós temos o primeiro grau de jurisdição. No primeiro grau de jurisdição, nós temos as comarcas. Cada comarca tem vários juízes. Esses juízes, então, de acordo com as competências deles, uhum, vão julgar as causas que chegarem às suas mãos. O juiz vai dar uma sentença que pode ser favorável ou desfavorável ao autor.
Uhum.
Aquele que se sentiu prejudicado com a decisão ou que não concordou com a decisão, pode, então, recorrer dessa decisão. O recurso, então, vai para o segundo grau de jurisdição. No caso da justiça comum ordinária, os recursos vão para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e serão examinados por desembargadores. No caso dos processos do juizado especial, os processos vão para uma turma recursal.
Uhum.
Nas decisões de segunda instância, todas elas são tomadas em órgãos colegiados, não é mais por um único juiz. Então, aquela sentença que a parte discordou, ela vai recorrer e o processo dela não vai ser analisado por mais um único desembargador ou um único juiz da turma recursal, vai ser analisado por um colegiado. E essa sentença vai ser confirmada ou reformada mediante um quórum.
Uhum.
Então, o quórum pode ser unânime, como pode ser divergente, mas é a partir de um quórum. Então, não é mais um único juiz que analisa o recurso.
Uhum. E, doutora, voltando um pouquinho para o nosso assunto dos juizados especiais, os processos nos juizados, eles são gratuitos ou existem algumas custas durante o andamento?
Em regra, o processo é gratuito, não tem a cobrança de custas nem despesas processuais.
Uhum.
Nós teremos a cobrança de custas nos seguintes casos. Caso o autor entre com ação no juizado, chega no dia da audiência de conciliação, ele não comparece e não justifica a ausência. Nesse caso, a lei determina a extinção do processo pela ausência do autor, até, uhum, porque a presença das partes é imprescindível para a gente atingir o objetivo máximo, que é a conciliação. Então, a ausência do autor implica na condenação dele ao pagamento das custas processuais. Aquele processo teve um custo para tramitar,
claro,
na justiça.
Uhum.
E outra situação é quando a parte descontente com a sentença do juiz, ela recorre, apresenta o recurso inominado e perde o recurso na turma recursal. Aí, uhum, ela, então, condenada nas custas processuais. E, se houver advogados, nos honorários advocatícios.
O tema do programa da MAPAR de hoje é o funcionamento dos juizados especiais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da juíza Nilce Regina Lima. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a rádio É Paraná AM 630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
Curitiba tem mais um espaço para difusão e promoção da língua alemã. Trata-se da Biblioteca da Áustria, instalada na Casa da Leitura Wilson Martins, que fica no Terminal do Carmo. O espaço possui mais de 1.000 livros em língua alemã e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Mais detalhes, 3313-5512.
Amigão, a conta. E CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
programa doce e apimentado é o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Kornelsen, apresento de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 horas da tarde, aqui na nossa É Paraná AM 630. É o programa voltado ao doce e picante universo feminino. Venha comigo!
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos falando ao vivo com a juíza Nilce Regina Lima, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos juizados especiais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora Nilce, a senhora falou até um pouquinho no começo da nossa entrevista, mas para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre o trabalho de um juiz leigo e de um juiz de direito?
No sistema dos juizados especiais, existe essa figura, que é a figura do juiz leigo. Uhum. Nós temos o juiz togado, que no caso é o juiz de direito, e que é o juiz supervisor do juizado especial. E o juiz leigo, o que ele é? Ele é um bacharel em direito, que se é aprovado mediante concurso de provas e títulos, uhum, e passa a auxiliar o juiz togado, o juiz de direito, no âmbito dos juizados especiais cíveis.
Uhum.
O juiz leigo é quem conduz a audiência de instrução e julgamento, não é o juiz de direito. O juiz leigo é como se fosse uma extensão, uma longa manos, que a gente, uhum, diz, do juiz de direito. Ele age como se fosse o juiz de direito na condução da audiência. E todas as decisões dele, posteriormente, são, vamos dizer assim, revisadas pelo juiz de direito, uhum, que é o supervisor do juizado especial.
Uhum. E, doutora, nos juizados nós ainda temos a figura do conciliador. A senhora poderia falar um pouco sobre como funciona o trabalho?
Bom, os conciliadores, eles são também recrutados mediante prova de títulos, uhum, e concurso. E eles têm a participação limitada às audiências de conciliação. Eles não têm poder decisório nenhum. O objetivo e o treinamento deles é para levarem as partes a um consenso, a um acordo e para, obviamente, tentar chegar ao fim do processo de uma forma abreviada, uhum, sem que seja necessária a intervenção do juiz leigo e, posteriormente, do juiz de direito.
Uhum. E, doutora, qual é a diferença entre um juizado federal e um juizado estadual?
Bom, é a questão da competência, da matéria.
Uhum.
No juizado federal, nós temos causas... Enquanto na justiça estadual, nós temos causas de 40 salários mínimos. Na justiça federal, nós temos causas de até 60 salários mínimos. Na justiça estadual, podem ser réis no processo, praticamente, uhum, todas as partes. Na justiça federal, só podem ser partes réis a União e as autarquias e empresas públicas federais. Então, na justiça, no Juizado Especial Federal, nós temos, então, os processos contra o INSS, contra a Receita Federal, todo esse aspecto, que não pode acontecer no Juizado Especial Cível.
Uhum. Nós vamos ter a participação agora da nossa ouvinte, Nair. Bom dia, Nair. É um prazer ter a sua participação aqui conosco.
Bom dia.
E, Nair, como nós podemos ajudá-la?
Olha, tem uma pergunta assim que eu não consigo entender, né? Assim,
uhum,
teve aqui um caso aqui que aconteceu com o meu vizinho aqui, ele entrou assim com uma agressividade comigo, assim, né, em palavras. E eu dei Eu fiz um BO e depois passou lá para o juizado, né?
Uhum.
A gente teve a primeira audiência de conciliação. Só que eu não aceitei, né?
Uhum.
E daí lá a pessoa que fez a conciliação lá, a mediação, ela falou que eu tinha até 6 meses para retornar, né? Com o advogado. Só que passou esses 6 meses e eu não retornei. E daí aí a minha pergunta, qual é o meu estado aí agora, me prejudicando, ou se eu não der, se eu deixar para lá não dar importância mais, tá,
uhum.
Daí eu quero saber assim, se eu não estou causando algum problema assim perante uhum. a justiça, né?
Doutora Nilce.
Bom dia, Nair. Eu entendi perfeitamente a situação. O seu caso envolve, então, o Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal, quando é feito o BO, então a delegacia encaminha o BO para o Juizado Especial, que é marcada uma audiência, que foi a audiência onde você participou. Nessa audiência, que eu não sei a razão, não sei quais os motivos, não houve nem a conciliação, não houve a qualquer possibilidade de continuidade do processo naquele momento. A lei estabelece, o Código Penal estabelece, que para determinados tipos de crimes, né, existe um prazo em que a parte tem 6 meses para manifestar o seu interesse na continuidade do processo. Tá? Se você não manifesta esse interesse nesse prazo de 6 meses, o processo acaba, se extingue. Aí é como se ele nunca tivesse acontecido. Então, é isso que aconteceu nesse caso. Então, eu não sei qual o tipo de delito, não sei qual o tipo de tipificação que, né, que eles falaram, que tipo de crime que aconteceu lá. E até nem poderia me manifestar, porque eu estaria reanalisando o processo. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Você tem um prazo legal de 6 meses para reafirmar. Eu quero continuar com o processo. Existem situações que você precisa fazer isso com advogado e existem situações em que você pode fazer isso sem advogado. Mas, decorrido o prazo de 6 meses, o processo acaba. Você não pode mais processar aquela parte.
Ah, então tá.
Tá bom?
Porque é o seguinte, ele, de alguma maneira, ele... Tudo que ele estava, assim, impondo, ele voltou atrás, né?
Uhum.
Ele voltou atrás. Só que...
Hoje você já tem um relacionamento tranquilo novamente.
Sim. E então... aí, por a gente ser vizinho e
uhum.
tal, né?
Que é a melhor coisa, que a vizinhança vai continuar.
Ele me agrediu muito, assim, com palavras e tal, e até por motivo até de terrenos, assim,
uhum.
né? De coisas assim. E eu não aceitei, assim. Só que o que eu gostaria era que me ressarcisse, em alguma maneira, da maneira que ele foi muito...
Na parte criminal... Na parte criminal...
passou, uhum. né? Aí passou, aí, como ele voltou atrás das coisas que estava
uhum.
uhum. querendo, como é que se é, reedificar, né? Aí ele, inclusive lá, ele falou tudo assim para mim, para a gente entrar num acordo. Mas como eu estava muito...
Não, mas o que interessa, Nair, é que agora vocês já estão vivendo em harmonia, né? E que no aspecto criminal não tem realmente mais o que ser feito. De qualquer forma, eu agradeço a sua participação.
Nair, muito obrigada por participar aqui com a gente. Um ótimo dia para a senhora.
Tá, toma um pouquinho. Então, assim como eu fiquei assim, preocupada por eu uhum. não ter voltado da continuação. Eu pensei assim que eu poderia ser prejudicada.
Não,
né?
Não tem nenhum prejuízo para uhum. você. Tá bom?
Então tá bom. Muito obrigada.
Imagina.
Tá
bom dia para você.
A gente que agradece, Nair. E nós vamos ter agora ainda a participação da nossa ouvinte, Sônia. Um bom dia para você, Sônia.
Bom dia.
Sônia, como nós podemos ajudá-la? Qual é a sua dúvida?
É o seguinte, eu sempre vendi roupa, então, vulgo sacoleira, né?
Uhum.
E daí eu faço promissória, tudo certinho. E vários casos eu tive de pessoas que não pagaram as promissórias. Aí eu levei para o Juizado Especial de Pequenas Causas. Mas acontece que a maioria eu ganhei, mas não levei. Ou seja, tem audiência, tem acordo, tem tudo, a pessoa se compromete a pagar, mas não paga.
Bom, Sônia, bom dia para você. Obrigada pela pergunta. Mas o que acontece é o seguinte, Sônia. Infelizmente, a justiça ela vai até um determinado limite. Se a pessoa não tem bens, não tem de onde tirar, nós não temos como ir atrás daquilo que não existe. Então, o que acontece? Houve o acordo, houve toda a situação, aí o processo vai prosseguindo, você tenta penhorar bens, você tenta fazer a penhora até de dinheiro através de um sistema que nós chamamos Bacenjude, você procura bens, carros, casa, qualquer coisa que a pessoa tenha. Só que a lei do juizado diz o seguinte, se passou um determinado período a gente não encontrou bens, nós temos que extinguir o processo não pode se eternizar, né? Aí, o que acontece nesses casos? O juizado emite uma certidão de dívida, tá? E essa certidão de dívida que você pode fazer é, se estiver dentro dos casos legais, é protestar essa certidão, tá? Mas, infelizmente, nós não temos como...
É limitado?
Né? É, exatamente. A ação do juizado nesse aspecto é limitado. Ela te dá o direito, mas ela não tem como confirmar que a pessoa condenada vai pagar porque não tem bens, tá?
Uhum. É, porque normalmente eles concordam na hora, depois se mudam, desaparecem.
É, aí eu entendo, isso é o nosso dia a dia.
Daí manda eu procurar de novo, lá vou eu atrás dos endereços de novo, consigo o endereço, começa tudo de novo. E assim fica, sabe? Daí, resultado, passa um ano, passa dois anos e eu não consigo receber.
Infelizmente, a atuação do juizado é limitada nesse aspecto. É feito toda a pesquisa de bens possíveis, mas se nós não encontrarmos bens, a gente não tem o que fazer. Né? Então, a minha orientação é para você para tomar mais cuidado na hora de vender, para quem você vai vender.
Mas é difícil, né? Mais roupa, essas coisas.
Eu entendo.
Compra e... Uhum. Apesar que depois de 25 anos, você já tem mais ou menos, aquele que compra fácil, paga difícil. Né? Então, a gente já vai aprendendo. Mas tá bom, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Bom dia para você, Sônia.
Sônia, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia. E, doutora Nilce, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como é o dia a dia do magistrado nos juizados especiais?
Bom, o juiz dentro do juizado especial, ele tem a função de supervisão. O juiz supervisiona, então, a atuação dos conciliadores, tanto no juizado civil quanto criminal, e dos juízes leigos. O juiz também analisa todos os pedidos de liminares, faz todos os despachos que cuida do andamento dos processos e também sentencia todos os processos que não têm audiência de instrução e julgamento. Então, todos os processos em que tem coleta de provas em audiência, quem sentencia é o juiz leigo. Aqueles que não têm audiência, quem sentencia é o juiz togado. Então, basicamente é isso. O juiz supervisiona o trabalho dos seus auxiliares e ainda despacha, sentencia, recebe partes e faz todo a outra parte do serviço braçal, digamos assim.
Doutora, eu quero agradecer a presença e a participação da senhora aqui conosco, falando um pouco sobre o funcionamento dos juizados especiais e respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes ao vivo. E até uma próxima vez.
Agradeço demais a participação, Jéssica, estou à disposição. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
É Paraná.